בעזרת השם, דף קוף, יוד, תתת דוד מרחות, עולה פסול, בבין זו נובדיו, שלום עליכם. בבין זו, רות שמודיו זו תתתו, ברוך השם. סמו דף קוף, תת עמוד בית, נא פרימרה לינה מג'יה ג'י סימה. תנצ'ס דם מתג'י דפאז'נה. סמו זו קומסו דלינה, פרימרה לינה מג'יה ג'י סימה. ואין צריך לומר דבר אחר. המשנה ג'י סי, כי תביאו מאותר, ומזבח, נו אג'יטו. כי חוניו קונסטרויו. Então, vamos ver a história de Rônio nesse Daf. Rônio era filho de Shimon HaTzadik, o Kohen Gadol. Ele foi para o Egito e fez um altar. Disse a Mishnah, é proibido sacrificar nesse altar. Não podemos sacrificar fora do Beit HaMikdash. A pessoa que sacrifica tem o castigo de Karet. Disse a Mishnah, os Kohanim que sacrificaram lá em Beit Rônio, eles não podem sacrificar no Beit HaMikdash, mas eles se invalidaram. E fala a Mishnah, muito mais... Se o Kohen sacrifica para a idolatria, ele se invalida para o serviço do Beit HaMikdash. Ele é como um Kohen defeituoso. E não pode sacrificar. Os filhos dele podem, mas ele não pode. Então, me dekamar en tzarich lomar davar acher, michal de Beit Chonio, lav avodat kuchavim. O que se vê da Mishnah é o seguinte. Beit Chonio não era um altar para a idolatria. Por isso falou a Mishnah. O Kohen que sacrificou em Beit Rônio se invalidou. E muito mais o Kohen que sacrificou para a idolatria se invalidou. Então se vê que Beit Rônio, conforme a nossa Mishnah, não era um altar de idolatria. Isso é uma discussão, como a gente vai ver agora. Tanan que manda amar Beit Rônio, lavo do Kuchavim. Vamos ao debate agora entre Rebbe Meir e Rebbe Yehuda. Tetana fala aberta, começando com a opinião de Rebbe Meir, que diz que Beit Rônio era um templo de idolatria. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. Conta Rebbe Meir. Usa duas versões do que aconteceu. Rebbe Meir diz o seguinte. Shimon HaTzadik, no ano que ele faleceu, tinha dito já antes que ele ia falecer. Ele tinha previsto o seu falecimento. Amrulo. Minai Adeudea. Os companheiros de Shimon HaTzadik falaram, de onde você sabe? Como é que você sabe que você vai falecer nesse ano? Malem. יום הכיפורים נזדמן לי, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים. ונכנס עמי ויצא עמי. פרש שמעון הצדיק, היה רק כהן גדול. איתו, נו יום כיפור, אל אינטרה בנו קודש הקודשים, אל הביאה אום אנסיון וסטידו די ברנקו, אין ואובידו נום פנו ברנקו, אינטרנדו כהן אלי נו קודש הקודשים, איסאינדו כהן אלי. שנה זו, נזדמן לזקן אחד לבוא שחורים ועטוב שחורים, ונכנס עמי ולא יצא עמי. פרש שמעון הצדיק, נשיאנו, נשיא יום כיפור, אל אינטרינו קודש הקודשים, הביא אום אנסיון, ויסצ'ידו די פרטו, כום פנו פרטו. אל אינטרו קומיגו נו קודש הקודשים, מאז אל נום סאיו קומיגו. איתו שמעון הצדיק, אינטנדאו תיאגו דיפרינט של נשיאנו. אינטרפרטו איס כום סינאו נום בום, כי הוא... Essa imagem não saiu com ele e estava vestido de preto, como se ele está saindo do Kodesh HaKodashim, mas não vai voltar mais. Então, Lechar HaRegel Chalash Shivatem Imumet. Depois de Sukkot, ele ficou doente por 7 dias e faleceu. Venimneu Echav HaKohanim Elevarech Beshem. Os Kohanim no Beit HaMikdash faziam Birkat Kohanim com o nome de Hashem, Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Depois do falecimento de Shimon HaTzadik o Kohen Gadol, os Kohanim sentiram uma queda espiritual muito grande e eles pararam de falar Birkat Kohanim com o Shema Vaya. Falavam com o Shema Danut. Beshat Ptirato amar lehem, Chonio Bni Yishamesh Tachtai. Shimon HaTzadik estava prestes a falecer e ele disse, meu filho Chonio vai ser o próximo Kohen Gadol. Chonio não era o filho mais velho de Shimon HaTzadik, mas Shimon HaTzadik disse que Rônio era o filho mais apropriado para o cargo de Kohen Gadol. Nitkana bo Shimi, achiv, sheagadol mimeno shteshenim umechza. Shimi era mais velho do que Rônio, 2 anos e meio, e teve inveja de Rônio. Shimi achou que ele deveria ser o Kohen Gadol, teve inveja de Rônio. Amalo bo veramdcha seder avodah. Falou Shimi para Rônio, vem, eu vou te ensinar o que você tem que fazer no dia da inauguração como Kohen Gadol. Ele deixou o Beunkili e me regrou o Betzil Tzul. Shimi ele falou, ele vestiu Rônio com uma roupa de couro e colocou um cinto. Ele não colocou em Rônio as roupas do Kohen Gadol, colocou outras roupas. Rônio foi atrás de Shimi, confiou em Shimi, e Shimi colocou Rônio próximo ao Mizbeach, do Edamigas. Malem lechava Kohanim, reu manadarze vekeima lavato. Falou Shimi para os Kohanim, olha só o que ele prometeu para a esposa dele. E cumpriu. Outro homem que está mesmo aqui, o Nagdorá, ele voz de um que ele se lixe, e o recorde de Tzil se lixe. Falou Shimi, Rônio prometeu para a mulher dele, no dia que ele vai ser nomeado Kohen Gadol, e vai ser inaugurado, ele vai vestir a roupa de couro da mulher dele com o cinto dela. E era uma grande mentira. Porém, os Kohanim acreditaram em Shimi, correram atrás de Rônio e queriam matar ele pelo desprezo que ele causou no Bet HaMikdash, a desonra para Hashem, etc. Mas era, ele não teve culpa. Ele correu e os Kohanim correram atrás dele. Rônio ficou muito atordoado com isso. Ele fugiu para a cidade de Alexandria, no Egito, fez um altar para a idolatria. O que chamou Chachamim Badavar, os sábios depois ficaram sabendo de toda a história, descobriram o que aconteceu com Rônio, descobriram como Shimi se comportou, e o que os sábios vão fazer? Amru, mas este não era da Kach, Hayorid la alachat kama vekama. Falaram os sábios, se Shimi, que nem tinha sido nomeado Kohen Gadol, se comportou dessa forma e traiu Rônio, Sende vai falar agora que Shimi não vai ser Kohen Gadol, Shimi vai fazer pior ainda. Então os sábios tiveram um receio que Shimi ia causar um estrago ainda maior. Ficaram com medo e falaram para Shimi que ele vai ser Kohen Gadol. Não porque ele merece, mas porque os sábios não queriam mais problemas no povo judeu. Então preferiram deixar ele como Kohen Gadol. Dessa forma ele não causa mais nenhum estrago. Divir Rebbe Meir, assim fala Rebbe Meir. Essa é a versão de Rebbe Meir, que Rônio, ele foi para o Egito e fez um altar para a idolatria. A nossa Mishnah não vai como Rebbe Meir. Mishnah vai como Rebbe Meir, como a gente vai agora. Amar Rebbe Meir. Falou Rebbe Meir para Rebbe Meir. Loka hayamase. Rebbe Meir recebeu diferente o que aconteceu. Ela loki bela lav Rônio. Shashimi achiv gadol mimeno shtei shanim umechza. Fala, Judá, o que ele escutou é o seguinte. Shimon HaTzadik disse que Rônio vai ser o Kohen Gadol. Rônio não quis esse cargo, porque ele não queria envergonhar o seu irmão mais velho, Shimi. Depois Shimi foi nomeado Kohen Gadol, e Rônio, ele se arrependeu. Ele teve inveja de Shimi. Então, amado, boa vela metcha, seder avodá, Rônio agora traiu Shimi, conforme Rabi Yudá. Rônio falou, vem aqui, eu vou te explicar o que você tem que fazer no dia da inauguração como Kohen Gadol. Vestiu a roupa de couro em Shimi, vestiu Shimi com o cinto, não o cinto do Kohen. Rônio colocou Shimi próximo ao altar e disse para os Kohanim, olha só o que ele prometeu para a mulher dele. O tu ayom she ishtamesh bekiona gdola e vos beom kire shenichi vekor betzilzul shenichi. No dia que eu vou ser nomeado Kohen Gadol, eu vou vestir a sua roupa de couro e o seu cinto. Assim Rônio disse que Shimi tinha prometido para a mulher dele, mas era uma grande mentira. Bikshu echav ha-kohanim leorgo. Os Kohanim acreditaram em Rônio e queriam matar Shimi. Sak lem kol ha-meura. Shimi se explicou imediatamente. E os Kohanim acreditaram nele. Bikshu la'arog et Rônio. Os Kohanim foram atrás de Rônio agora, matar ele. Ratz mipneem veratzu acharav. Ratz bet ha-melech veratzu acharav. Ele correu para lá, os Kohanim foram atrás. Ele foi até a casa do rei, os Kohanim foram atrás dele. Rônio. Kol ha-roeh oto omer zeh uzeh. Todos aqueles que viam Rônio percebiam o que aconteceu e falaram, esse é o culpado. הלך לאלכסנדריה של מצרים ובנה שם מזבח ועלה עליו לשם שמיים. תופעה רבידה חוניו, se arrependeu do que ele fez. Ele não tinha como ficar lá, então ele fugiu para o Egito, para Alexandria. Fez um altar para Hashem. to farb Juda, ki u altar Jehonio foi para sacrifícios para Hashem. Shenemar, e farb Juda mais. Isso cumpre uma promessa, uma profecia do profeta Yeshaya. Bayom ha'u yeh mizbeach la'Hashem betoch eretz Mitzrayim u'matzeva Yisrael gvulah la'Hashem. Fala o profeta Yeshaya, vai ter um momento que vai ter um altar para Hashem no Egito. Farb Juda, isso se concretizou com Jonio. É o altar de Jonio. O que Jechamu Chachamim Badavar Amru. Os sábios, eles escutaram toda essa situação e disseram: O mas é Shebarach Mimenakach, Amevakesh Lered La Alachat Kamavigam. Falaram os sábios: Se Jonio, que no princípio não queria ser coendado, não queria envergonhar Shimi, ele depois traiu Shimi porque ele se arrependeu. Mesmo que ele, no princípio ele não queria ser Kohen Gadol, depois ele virou 180 graus e foi contra Shimi. Então, aquele que quer ser Kohen Gadol, Shimi que quer ser Kohen Gadol, se vamos falar que ele não pode mais ser Kohen Gadol por causa de toda essa situação, ele vai fazer pior ainda. Então, Shimi, ele foi traído por Jonio. Ele acreditou, ele fez tudo isso, mas o que aconteceu foi um grande vexame. E os sábios pensaram que talvez Shimi não deve ser Kohen Gadol, porque as pessoas não digam mais sobre o que aconteceu. Falaram aos sábios, se Jonio, que não queria ser Kohen Gadol do princípio, se comportou assim, Shimi que quer ser Kohen Gadol está disposto, se vamos falar que ele não vai ser Kohen Gadol, muito mais que ele vai se comportar mal. Então deixaram Shimi como Kohen Gadol. Tanya Amar Rabbi Yehoshua ben Prache. Fala Rabbi Yehoshua ben Prache na breita. Betchilah, kol ha'omer al... Alela, Anikovto Venotno Lifneari. Rabbi Yehoshua ben Prache disse: originalmente ele não queria ser líder. Fala Rabbi Yehoshua ben Prache uma parábola. Se alguém me falasse que eu vou ser o líder do povo, originalmente, eu amarrava ele e colocava ele para o leão comer. Ou seja, ele não queria nem saber disso. Se sentia mal só de saber que tem alguém que quer que ele seja líder. Ele não quer ser líder. Agora, Rabbi Yehoshua ben Prache foi nomeado líder. Agora, ele não quer deixar de ser líder. Originalmente, ele não queria ser líder. No momento que ele foi nomeado líder, ele não quer deixar de ser líder. Então, ele fala, Rabbi Yehoshua ben Prache, se alguém fala que ele tem que ser rebaixado, não deve ser mais líder, fala Rabbi Yehoshua ben Prache, ele pega um copo com água fervente e joga na cabeça dele. Ou seja, são expressões. O ponto é que a pessoa... num primeiro momento, não quer a responsabilidade de líder. Mas no momento que ele é nomeado líder, ele se acostuma com o poder, se acostuma com uma situação dessas, de responsabilidade, de autoridade, e não quer deixar isso. Como se vê mais Shalei Shaul com Shaul, o rei Barach Mimena, o Kshe'alá Bekesh Larog David. Originalmente, Shaul não queria ser rei. Ele foi nomeado rei, quando ele se sentiu ameaçado por David, ele quis matar David. Então, se tiver essa ideia. Amar em Arkshisha Beredra, Fiza da Abai. Fala o Zé Brabai. Rimeir, Haikrad de Rabiudá, Mayavidle. Rabiudá disse que o altar de Jonio no Egito era um altar para Hashem. E se cumpriu a profecia do profeta Yeshaya, que um dia vai ter um altar para Hashem no Egito. Conforme Rimeir, o altar de Jonio era para idolatria. Então, pergunta. Conforme Rimeir, quando se materializou essa profecia do profeta Yeshaya, que vai ter um altar para Hashem no Egito? Então, Ibele Lekeditane, explica como diz a Braita. Lachar maparato shel Sanherif, yatsa Hizkia, umatsa benela melachim, shel yoshvim bekrilot shel zahav. O que aconteceu foi, o general Sanherif, general do exército da Assíria, veio contra Yerushalayim. Hizkia era o rei. Hashem fez um milagre, que naquela noite, antes da guerra, o exército de Sanherif morreu. E aqueles que sobraram fugiram. O rei Hizkia, ele saiu do seu recinto e viu 5 príncipes do Egito e da Índia, que Sanherif tinha capturado. Esses príncipes estavam em carruagens de ouro. O rei Hizkiah falou que ele deixa eles irem embora, mas eles têm que prometer que eles não vão servir a idolatria. Eles vão acreditar em Hashem e servir a Hashem. שנאמר ביום ההוא יהיו חמש שרים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות והשם צבקות. Então, como fala o Pasuk, vai ter dia que vai ter cinco cidades no Egito que vão falar a linguagem do povo judeu e vão jurar em nome de Hashem. Ou seja, não vão mencionar idolatria. הלכו לאלכסנדר של מצרים ובנו מזבח ועלו עליו לשם שמיים. Esses príncipes foram para a cidade de Alexandria no Egito e fizeram um altar para Hashem. Eles cumpriram a promessa de Hezquiel, fizeram um altar para Hashem. Shenemar do Pasuk, Bayom Ahu, Yem Mizbeach Hashem, Betoch Eretz Mitzrayim. Falei, mim, essa foi a profecia de Yeshayahu. Esse é o altar que Yeshayahu quis dizer que vai ter o Egito em nome de Hashem, desses príncipes goim. Ira Heres Yamer Lachat. O que significa isso? Mai Ira Heres Yamer Lachat. Que Demeter Gimel Yosef, você traduziu. Carta de Bet-Shemesh, de Atid de Mihrav, e Tamar de Ihad Aminon. Então, fala de Yosef traduzindo. Uma das cidades desses príncipes no Egito se chamava Bet-Shemesh, que é Ira Heres. E essa cidade vai ser destruída. Assim falou o profeta. Então, uma das cidades que foi construída por esses príncipes em nome de Hashem vai ser destruída. O Mimai de Ira Heres, lista de Shimshai. De onde se vê que essa palavra Heres significa sol? Tem um dictivo do pastor, Omer la Heres, virou Israel. Que sim, Hashem tem o poder de falar para Heres, o sol, que não vai nascer. Então, Ira Heres é como Bet-Shemesh, a casa do sol. Conjunto. Havi banai merachok ubinutai mikzeh haaretz. Esse pastor se refere a Kibbutz Galoyot, a reunião dos judeus do exílio. Fala Hashem, traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos limites da terra. Então, o que significa isso? Havi banai merachok, amar avuna, elu galoyot shebavel. Traga os meus filhos de longe, são os judeus que estão exilados na Babilônia. São chamados de filhos. Por quê? Shedatar meyoshevet aleihem kebanim. Porque eles foram bem tratados na Babilônia. Então, eles estavam tranquilos, estavam calmos, como um filho homem. Ubnotai mikzeh haaretz. Tragam as minhas filhas dos limites da terra. Eu, garot shechar alatzot. Shedatar meyoshevet aleihem kebanim. Faravuna se refere aos outros judeus que foram exilados para outros lugares, não na Babilônia. Não foram tratados bem e eles não estavam tranquilos, estavam atordoados como filhas. Naquela época, aparentemente, as filhas eram menos tranquilas do que filhos. Amar Rabi Abba Barab Yitzhak, Amar Rav Chisa, Falo Sabi, Amar Lá, Amar Rav Yudah, Amar Rav, ou Rav Yudah Nome de Rav, Mitzor, Vat Kartigni, Makirim et Israel, Vet Aviv Sheba Shamay. Fala o sábio, da cidade de Tzor, na Pérsia, até Kartigni, Tzor no oeste, Kartigni no leste, essa área reconhece o povo judeu e acredita em Hashem. Então, os judeus nessa região eram tratados bem. O Mitzor Klapem Arav, Mikartigni Klapem Mizrach, El Makirim et Israel, Veloi Tavim Sheba Shamay. Mais para oeste de Tzor e mais para leste de Kartigni, os goim não reconhecem o povo judeu e não reconhecem Hashem. Então os judeus lá foram tratados mal. Eitive. Eitive Rashim Barachia Lera. Perum do Zab. Mimizrach Shemesh Vad Nevo, Gadol Shmi Bagoim, Ubechol Mokom Uktar, Ugash Nishmi, Uminchat Teorah. Perum do Rashim Pradav, o Pasuk diz que em todos os lugares Hashem é reconhecido. Então como é que ele pode dizer que mais para oeste de Tzor e mais para leste de Kartigni, aparentemente é Cartago, não reconheciam Hashem? O pastor diz que no mundo inteiro reconhecem Hashem. Amale, Shimiat. Falou, não, você é Shimi, você é o grande sábio chamado Shimi, você me pergunta isso. De caro lei lá, de lá. Fala, tem uma grande diferença. Todos os povos acreditam que tem Hashem, mas não todos acreditam como o povo judeu, que Hashem se importa e tem providência com o que acontece no mundo. Nós sabemos que Hashem é o único Deus que controla o que acontece no mundo. A providência divina afeta o mundo. Os goim do mundo inteiro sabem que tem Hashem. Tem um Deus acima de outras forças. Mas eles dizem que Elá de Elá, ou seja, que Hashem está acima de todos e delegou para os outros o controle do mundo. Então essa é a diferença. De Tzori até Kartigne, os goim acreditavam, como o povo judeu, que Hashem está envolvido na criação. Hashem se importa o que acontece no mundo. Hashem altera o curso da situação. Então, como a fé judaica. Então, os judeus entre Tzori e Kartigne foram tratados bem. Os goim lá reconheciam Hashem e reconheciam o povo judeu. Mais para oeste, mais para leste, os goim acreditavam que tinha um Deus acima de todas as outras forças, mas diziam que ele está acima e não se importa com o que acontece no mundo. Então, eles não interagiam com Hashem, eles interagiam com a idolatria, com as outras forças. O pastor diz, em todo lugar, em todo mundo, tem sacrifícios para Hashem. O que significa isso? Acabamos de falar que tem goim que dizem que eles não têm como interagir com Hashem. Eles acreditam que Hashem está acima e não se importa com o que acontece no mundo. Então eles não vão sacrificar para Hashem. Eles dizem que eles não têm o mínimo acesso com Hashem. Então eles não vão sacrificar. E o pastor aparentemente fala que sim. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי נתן, פלו סבי. אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום. מעלה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. פלו יותר כאילו, חכמים שתם גויים כאילו, לא קריטידו כאילו סתם כמו אינטראג'י כמו השם, אינטראג'י לא מסקריפיקם פרו השם. כאילו פסול יש כתן סקריפיסוס פרו השם למונדו אינטרו, כתן ז'ודאוס אספליאטוס פלו מונדו אינטרו. יוז'ודאוס אסטודנדו תורה, אסתם como se estivessem sacrificando para Hashem. Então, o que o pastor diz é que tem em todos os lugares do mundo, onde tem goim que acreditam em Hashem ou não, tem judeus lá que estão estudando o Torá e é considerando como se eles estivessem sacrificando para Hashem. O Minchá Teorá, um sacrifício de Minchá puro, o que significa isso? Zero metorá betará, no seixá behagá clometorá. O pastor elogia alguém que se casa cedo, e aí ele passa anos estudando o Torá. Então, quando a pessoa se casa cedo, ele tem menos pensamentos impróprios. Ele está casado. Então, aí ele estuda, depois do casamento, ele estuda a Torá numa situação de santidade e de pureza. O pasuk elogia isso. Shira ma'alot, hinei baruch et Hashem, kol avdei Hashem, haomdim bebet Hashem balelot. O pastor diz, abençoe Hashem, todos os escravos de Hashem, aqueles que estão na casa de Hashem nas noites. Mas, Balelot, por que o pastor diz nas noites? Por que não de dia? Tamara Bilhanan, Eru Tebidei Rachamim, Auskim Batorah Balayla, Ma'ale Alema Katuv, Keilu Asukim Ba'avuda. Fala Bilhanan, o pastor vem enfatizar. Se a pessoa estuda a Torá à noite, é como se ele estivesse sacrificando no Beit HaMikdash. É como se ele fosse um Kohen no Beit HaMikdash fazendo sacrifícios. A pessoa que estuda à noite, ele se priva do sono para estudar a Torá, é algo que tem algo especial, é como se ele estivesse sacrificando no Beit HaMikdash. Leolam Zod al Israel. Shlomo Melech construiu o primeiro Beit HaMikdash e diz que os sacrifícios são para sempre. A pergunta é que os sacrifícios não são para sempre. Hoje em dia não temos Beit HaMikdash. Então o que Shlomo Melech veio dizer? Shlomo Melech sabia que o Beit HaMikdash ia ser destruído, então, como é que ele diz que os sacrifícios são para sempre? Então, Amar Avgid El Amará fala Avgid El Nome Giraf. Zé Mizbeach Banui, o Michael Saragador Omed, o Makriv Alav Kurban. Primeira explicação é Giraf. Shlomo Melech se refere a um templo nos céus, um templo espiritual. E o anjo Michael sacrifica lá para Hashem em nome do povo judeu. Isso que Shlomo Melech falou, que o Beit HaMikdash da terra está conectado ao Beit HaMikdash dos céus, e lá o anjo Michael sacrifica como um Kohen. Fala Rabbi Yochanan uma outra explicação. Isso que Shlomo falou, que vai ter sacrifícios para sempre, não é sacrifícios no Beit HaMikdash para sempre. Não temos Beit HaMikdash hoje em dia. Quando a pessoa estuda as leis dos sacrifícios, como a gente está estudando, Então, como o Beit HaMikdash foi construído nessa geração? Se as pessoas estudam as leis, os tratados dos sacrifícios, é considerado como se o Beit HaMikdash foi construído e os sacrifícios sendo sacrificados, por causa do estudo das leis desse assunto dos sacrifícios. Amar Ishtakish fala isso aqui. Mas é o que diz o Pasuk. Zot a Torá, la olá, la minhá, la chatat, la chá. Fala isso aqui, o que diz o Pasuk? Essa é a Torá da olá, da minhá, do chatat e do chá. O que significa isso? Então, colo osek batura, que ele crif olá, minhá, chatat e chá. Fala isso aqui, a pessoa que estuda a Torá é como se ele estivesse sacrificando todos esses sacrifícios. Então, Zot a Torá, a pessoa que estuda a Torá, la olá, la chatat, etc., veio dizer que é como se a pessoa estivesse sacrificando no Beit HaMikdash. Amarava, pergunta Rava, hai la olá, la minhá, olá, minhá, me baile. Se neste aqui tem razão, isso que eu posso dizer, a pessoa que estuda a Torá é como se ele estivesse sacrificando e recebe a recompensa, como se ele estivesse sacrificado, o pastor deveria dizer, zot a Torá, olá, minhá, etc. A pessoa que estuda a Torá recebe a recompensa de tudo isso. O pastor diz lá ou lá. O que significa isso? Lá ou lá? Lá minha? Então, ela amarava. Colo se batura e não tzarih lo lá, velo minha, velo acham. Fala ver se lá ou lá é uma dica para lo leu lá. Ou seja, a pessoa que estuda a Torá não precisa dos sacrifícios. A Torá causa a capará da pessoa, purifica a pessoa e não precisa dos sacrifícios. Lo lá ou lá, lo lá minha, etc. אמר רבי יצחק מה דכתיב, הוא קורא לזה פסוק. זו תורת החטאת וזו תורת האשם. איזה התורה דו חטאת, איזה התורה דו אשם, וכסיניפיקה. כל העוסק בתורה, בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. הפסוק כסטודה אז לאיז דו חטאת, אקום עושה לסקריפיקה הוא חטאת. הפסוק כסטודה אז לאיז דו אשם, אקום עושה לסקריפיקה הוא אשם. Por isso, a Torá, essa é a Torá do Hatat, essa é a Torá do Hashem. Que a Torá do Hatat é como se fosse o próprio Hatat. E assim por diante. Começamos com a Mishnah, Matnidim. Neymar beolat beima, isheriach nichoach. O beolat of, isheriach nichoach. O bemincha, isheriach nichoach. O Pazu, a Torá menciona o sacrifício de um animal, o sacrifício de um pássaro, o sacrifício de farinha. Em todos os sacrifícios, a Torá fala isheriach nichoach. O mesmo termo. Algo vai ser queimado como um agrado para Hashem. O mesmo termo para tudo isso. Mesmo que farinha é bem mais simples do que um boi. Estou falando Mishnah. Lomar lecha, echad amarbe, vechad amamit, ubilvad shechaveh lebol ha-shamay. Fala o pasuk. Isheriach nechoach para todos. Tanto a pessoa que sacrifica um boi, ou a pessoa que sacrifica farinha, para Hashem dá no mesmo. Contanto que a pessoa fez em nome de Hashem, para Hashem não faz diferença se a pessoa gastou mais ou gastou menos, comprou um boi ou comprou farinha. O que importa para Hashem é a intenção da pessoa. Fala que a Mara Bezerra disse a Bezerra. Maikra, de onde se vê do Pasuk essa, isso que a Mishnah fala? Metukash nata ovet, imeat veimarbe yuhe. Então, fala o Pasuk que a pessoa que serve Hashem, ele vai ter uma situação doce, vai ser abençoado. E meat imarbe, tanto se ele fez pouco, ou ele fez muito, ele fez o que ele pode, em nome de Hashem, ele vai ter uma situação doce. Ravada barava amar meacha, fa ravada barava de outro passo. Berivoda tova, rabo ochlea, o maquishro lebealea, kimre otenava. Mesma ideia. A pessoa que traz um sacrifício muito farto, rabo ochlea, ou seja, ele fez bem para o Kohen vai ter mais carne para comer. Para Hashem, não faz diferença. A pessoa trouxe um sacrifício muito grande ou um sacrifício de farinha. O que importa para Hashem é Kimre Otenav, a intenção da pessoa. Tanya Amara Bishmon Benazai, fala Bishmon Benazai. Boure Maktive Parashat Korbanot. Shalonimar Baem Lo El Velo Elokim. El Hashem. Fala o sábio, vamos refletir. Nos psukim dos sacrifícios, a Torá sempre fala Sheriach Nihor Hashem. Chama Vaiá, não fala Laquel ou para Eloquim. Então, fala o Shemirazah, para que ninguém possa falar, Que tem sacrifícios diferentes porque tem forças diferentes no mundo, forças espirituais diferentes. Fala para o que não. Sherech Nihoach Lashem. Tem sacrifícios diferentes, mas todos são para Hashem. Que Hashem é o único Deus. Venemar Beshor Agaz, Sherech Nihoach, Ubeo Vodak Sherech Nihoach, Ubeminchai Sherech Nihoach. A Torá usa o mesmo termo Sherech Nihoach, como a gente vê na Mishnah, tanto no caso de um boi, quanto no caso de um pássaro, quanto no caso de farinha. Para dizer, um sacrificou muito, um sacrificou pouco, algo barato, algo caro, para Hashem não faz a mínima diferença, então o que importa é a intenção. Talvez você vai me dizer que se a pessoa traz um boi, trouxe mais, Hashem tem alguma vantagem do que se a pessoa trouxe farinha. Talvez a pessoa vai falar assim. Tamud Amar falou para o Zoginão, e Merav lo malach, que li teve lo meloá, e Nemar que li kol haituyar, de mod berele alef, e adati kolo farim, e zil sadai madi, ao rei do serabirim, e da matudim este, lo amarte alechem zifru, que deixe tomar e ser etzuno ve a ser etzunim. Falou os psukim, mesma ideia, Hashem não precisa de nada para se sustentar, alguma coisa assim, Hashem não precisa de comida, Hashem não precisa da queima de um boi grande, não faz a mínima diferença para Hashem, não tem nenhuma vantagem para Hashem, se a pessoa sacrifica um boi ou farinha. E Hashem diz, não pense que você está sacrificando e você pode dizer, ah, eu dei para Hashem alguma vantagem, então agora eu mereço alguma vantagem. Fala Hashem que não. Vocês estão sacrificando não para que eu tenha alguma vantagem. Fala Hashem, é para vocês terem vantagem. O sacrifício é bom para nós, não para Hashem. Shinemar Yitzurchem Tezbachu, como falou o Pasuk. Vamos sacrificar porque nós temos vontade. A vantagem é nossa. Hashem não recebe nada através do sacrifício. Hashem já tem tudo. Davar Acher, um outro conceito desse Pasuk, Yitzurchem Tezbachu. Yitzurchem Tezbachu. Yitzurchem Zivchu. Yitzurchem Zivchu. O Pasuk vai dizer que quando a gente sacrifica, temos que sacrificar com a razão, com a intenção, com a vontade de sacrificar em nome da mitzvah. Que deba minei Shmuel Meravuna, como perguntou Shmuel Meravuna, minei la mitasek bekodashim shu passou. Então você vê que essa pessoa, ele pode abater um animal por engano. Sabe com a faca? De repente passou um animal, ele abateu o animal. Abateu de forma válida. Ou seja, o corte foi certo. Mas a pessoa não teve a mínima intenção de abater para o sacrifício. Então se vê que esse animal não serve. Se invalida. Então falou Ravuna, Shemar Veshachat Ben Abakar, Deshchitar Leshem Ben Abakar. Abata em nome do sacrifício. Então a Torá veio dizer que se a pessoa abate sem nenhuma intenção, como a gente mencionou, ele por engano abateu, ele não cumpriu essa mitzvah. Amarlo, Zubeadenu. Falou Shmuel, já sabe que temos a mitzvah de ter essa intenção. Da onde se vê que se a pessoa não tem essa intenção, o sacrifício não vale. Leakev minai. Tamud lomar, letzurchem tezbachu, letatchem zifru. Por Ravuna, de um outro, passou que fala a mesma coisa. Abatam, sacrifiquem com intenção, com vontade, em nome do sacrifício. O passou que falar isso outra vez. Já disse, Mishachat ben Abakar. Já sabemos que temos a mitzvah de ter a intenção em nome do sacrifício. Da onde se vê que isso é indispensável, então fala Ravuna do outro passo, que fala a mesma coisa, a Torá veio enfatizar, tenham a intenção, a Torá repete isso para dizer que é indispensável, se a gente sacrifica sem a mínima intenção, o sacrifício não vale. Então, Adrana lá, Harei alai Saron, Vestika alai Masech e Menachot, Baruch Hashem, peraí, Harei alai Saron, Tatado de Menachot, parabéns a todos, Mazal Tov. Como a gente viu, quando a gente está estudando o assunto do sacrifício, é como se o Beit HaMikdash foi construído, é como se a gente estivesse sacrificando. E mais, estudando a Torá, não precisamos dos sacrifícios, de certa forma, porque já recebemos a Kapará através do estudo. Mas que Beit HaShem a gente mereça a vinda de Mashiach, a construção do terceiro Beit HaMikdash, que a gente possa ver todas essas mitzvot, fisicamente, materialmente também. Parabéns a todos. Até amanhã, pessoal. Amanhã começamos o Tratado de Hulim, que vai se tratar de animais laicos, o abate de animal laico, inúmeros conceitos interessantes, com muito mais. Até mesmo, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.